Muito bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas da manhã em Cabo Verde. É o ponto de partida para a edição das 11. Sente-se com o jornalista João Costa Dias.
Greve dos motoristas, a requisição civil fica para já na gaveta. António Costa, primeiro-ministro, garante que os serviços mínimos estão a ser cumpridos neste primeiro dia de greve dos motoristas, apesar da ameaça dos sindicatos de deixar de respeitar estes serviços. O primeiro-ministro sublinhou há momentos que tudo está a decorrer com normalidade e que, por enquanto, não há necessidade de uma intervenção do governo.
A greve é legítima, mas é necessário assegurar os serviços mínimos. Eles, felizmente, têm estado a ser cumpridos e, portanto, nem a requisição civil foi necessária, nem sequer os elementos das Forças Armadas e das Forças de Segurança que tínhamos mobilizado para conduzir em caso de necessidade as viaturas, até agora nenhum deles teve de ser empenhado. Estão todos pré-posicionados, como é sabido, estão todos em condições de o poder fazer. Felizmente, não tem sido necessário fazer e é assim que nós desejamos que aconteça e, portanto, o direito à greve desta vez aconteça, como tem acontecido nestes 40 anos de democracia, de uma forma calma, tranquila, serena.
António Costa a descartar nesta fase o recurso à requisição civil. O primeiro-ministro português esteve esta manhã reunido em Carnaxide, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Voltou a apelar a uma negociação entre as partes e garantiu que o governo está a postos para qualquer problema que possa surgir.
Mesmo com a execução plena dos serviços mínimos, isso não deixa, a greve não deixará de produzir efeitos na vida das pessoas, da nossa economia. Portanto, quanto mais depressa este conflito for ultrapassado, melhor. E é isso que desejamos que aconteça. Para já que está compositivo que, tal como tinha sido garantido pelos sindicatos, os serviços mínimos estão a ser assegurados, portanto, está tudo a decorrer com a normalidade. Nós temos as nossas instituições preparadas para o que der e vier, mas o nosso desejo, obviamente, é que não termos de fazer mais nada do que aquilo que já foi feito. E, como é sabido, sendo um conflito entre privados, nós temos que respeitar a vontade das partes.
O chefe do governo reagiu assim ao anúncio feito pelos sindicatos motoristas de matérias perigosas de que os serviços mínimos vão deixar de ser cumpridos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse ontem que o seu governo atribuiu mais de 3 milhões de títulos de direito do uso e aproveitamento da terra nos últimos 4 anos. Nyusi, citado hoje pelo Diário Notícias, declarou que 5 milhões de títulos de direito do uso e aproveitamento de terra vão ser atribuídos até ao final do mandato do atual executivo, que termina em janeiro de 2020. A aposta do governo moçambicano na atribuição dos direitos sobre a terra visa tornar segura a titularidade e decorre no âmbito do programa Terra Segura. Há grupos de malfeitores que se fazem passar por membros da religião muçulmana para aterrorizar algumas regiões da província de Cabo Delgado, no norte do país. A denúncia é também do presidente Filipe Nyusi, segundo o qual o governo comprovou o facto através de alguns cidadãos que foram detidos e condenados por envolvimentos nos ataques armados. O chefe de Estado moçambicano falava ontem nas celebrações do Eid Ulada na cidade de Nampula.
Usam às vezes caras que não são. Querem confundir o povo moçambicano pensando que é o Islã. Não é. Que essas pessoas são apanhadas, conhecidas e vistas. Nada do Islã alguns compreendem. Por isso mesmo que não nos dividam. Nós somos um povo único, indivisível, que nós temos as nossas convicções e queremos desenvolver o nosso país, queremos desenvolver Moçambique.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, condenando a existência de grupos armados que se fazem passar por membros da religião muçulmana. Em Cabo Verde, assinala-se hoje o Dia Internacional da Juventude. O primeiro-ministro, Luís Correia Silva, reuniu-se ontem com jovens da Ilha de Santiago para apelar à cidadania responsável e empenho da juventude no desenvolvimento do país. O Luís Correia Silva afirmou que o seu governo tem dado atenção aos jovens, dando como exemplo os inúmeros incentivos fiscais e os estágios profissionais. Recorde-se que o Governo de Cabo Verde criou recentemente o Instituto do Desporto e da Juventude, que se vai ocupar de todos os assuntos relacionados com a juventude. O secretário de Estado adjunto do Ministro de Estado de Cabo Verde, Carlos Monteiro, anunciou para setembro a formalização do Conselho Consultivo da Juventude.
O órgão consultivo, como não diz do Sr. Primeiro-Ministro, uma instância de diálogo privilegiado entre os jovens que serão selecionados para fazer parte do Conselho e o Sr. Primeiro-Ministro, para debater e falar sobre os temas vários que interessam à juventude. Será no início de setembro apresentar em ato público, com a presença do próprio Primeiro-Ministro. 9 de dezembro será a data do ato. O concurso será entre 10 dias a 15 dias.
Carlos Monteiro recorda que o concurso individual é aberto aos jovens dos 18 aos 35 anos, residentes e na diáspora. A ministra da Saúde Pública da Guiné-Bissau diz que o setor que tutela tornou-se um comércio rentável para alguns grupos. Palavras de Magda Rubalo Silva durante o fim de semana, num encontro que juntou dezenas de técnicos. Magda Rubalo Silva afirmou ainda que o sistema está infiltrado e dominado por interesses comerciais.
Nós temos um sistema de saúde que está infiltrado e dominado por interesses comerciais que conspiram para manter o status quo. Eu acho que o sistema de saúde na Guiné-Bissau tornou-se um comércio rentável para alguns grupos, porque capturaram o sistema e não conseguimos fazer avançar aquilo que deveria ser as questões programáticas que permitem reduzir a mortalidade, a morbilidade e ter uma melhor saúde, um maior bem-estar na Guiné-Bissau. Há interesses comerciais instalados que fazem do medicamento, viagens, do gasóleo, de várias outras coisas, um comércio no setor da saúde.
Magda Rubalo Silva disse ainda que não se consegue explicar a ruptura do estoque dos medicamentos nos hospitais e centros de saúde públicos.
Há rupturas de estoque que acontecem que não se consegue explicar. Porque é que, quando o paciente chega, tem que ir comprar medicamentos, fios de sutura e soros antes de ser atendido. Nós temos uma central de medicamentos que devia poder fornecer esses medicamentos, mas que entra em situação de ruptura de estoque. Eu também penso que nós temos um sistema que é excessivamente dependente de financiamentos externos, que nós temos procedimentos burocráticos que são longos, que são ineficazes, ineficientes e que não levam a lado nenhum, e que somos largamente deficientes em matéria de sistemas de informação e gestão das finanças públicas, contabilidade e prestação de contas.
Recentemente, num relatório divulgado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou precário o acesso à saúde e pouco transparente o sistema.